Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Pode Prevenir, podcast mais segurança e saúde no trabalho. De bem com a prevenção, de bem com a vida. Eu sou Cíntia May e o assunto desta edição é a prevenção de acidentes no setor da construção civil. Acompanhe. Apesar dos 20 anos da reformulação da norma regulamentadora do setor da construção, a NR18, que ainda passa por uma nova revisão, e dos avanços na legislação de segurança e saúde no trabalho, os acidentes e as condições precárias nos canteiros de obras não saem dos noticiários. São exemplos recentes o balanço dos acidentes na construção das obras do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, onde 11 operários morreram. Em Brasília, cerca de 450 trabalhadores cruzaram os braços durante 16 dias para exigir melhores condições de trabalho na ampliação do complexo penitenciário da Papuda, onde nem o mínimo era fornecido. Água potável, banheiros químicos limpos e aterramento de máquinas elétricas. Segundo dados da Previdência Social, cerca de 60 mil trabalhadores do setor sofreram algum tipo de acidente nos canteiros de obras em 2014. Queda de altura, soterramento e choque elétrico continuam sendo os acidentes que mais matam na construção. Para o engenheiro de segurança do trabalho, Robinson Leme, vice-presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Estado de São Paulo, FETCOM, a explicação está principalmente no descaso com a prevenção.
Na minha opinião, são questões estruturais e entre elas estão a falta de uma cultura prevencionista, sendo que hoje, infelizmente, o foco é na reparação e não na prevenção. Existe pouca fiscalização, que hoje o Ministério do Trabalho está com poucos auditores fiscais e já não atendia demanda quando tinha todos os cargos completos, menos ainda hoje. Na minha opinião também, as atuações trabalhistas, as multas são baratas e demora-se muitos anos para a execução desses valores, quando não pagos. Há também uma pouca ação sindical, sendo que os sindicatos ainda não acordaram para os temas de saúde e segurança, falta informação aos trabalhadores, a justiça também é lenta e quando é contra o governo, o trabalhador fica à mercê da sorte, né? Como é o caso que nós vimos esses dias atrás aí em relação às ações ainda da tragédia da Gameleira, né? Que os trabalhadores não foram indenizados ainda. E quase nunca o empregador é responsabilizado criminalmente pelos acidentes. O Código Penal, ele define que é crime, né? O artigo 132 fala lá, expor a vida ou a saúde em perigo iminente, então tem lá a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Porém, na minha opinião, precisaria ser mais rígida a pena nesses casos e o empregador, se for culpado pelo acidente, realmente responsabilizado criminalmente por esse acidente.
Segundo o engenheiro, a eliminação do risco e as medidas de proteção coletiva são fundamentais para a prevenção das ocorrências. Ele destaca a importância do planejamento da obra em todas as etapas.
A segurança tem que ser pensada na concepção do projeto. A Convenção 165 da OIT, que foi ratificada pelo Brasil, ela já traz essa responsabilidade a quem está elaborando o projeto, não na parte de execução, mas na parte de concepção desse projeto. Então, o projetista, quando ele pensa já na edificação, ele tem que pensar nas medidas de segurança, tem que ser respeitadas para que esse projeto seja executado. Então, essa já é uma questão que já dá para se responsabilizar os projetistas, não só na fase de execução, mas na fase de elaboração do projeto. E as medidas de segurança, ela tem que casar com o cronograma da obra. Ou seja, de acordo com cada fase da obra, você gera determinados riscos. E para esses riscos, você tem uma série de medidas de proteção coletiva. A NR18 ela não resolve todos os problemas de saúde e segurança no canteiro de obra, mas resolve a maioria. E dentro da NR18 é especificado quais são as medidas de proteção que têm que ser implementadas para aquele risco.
Leme complementa que se as empresas de fato cumprirem o que determina a NR18, com certeza vão reduzir e muito os atuais índices de acidentes no setor.
Em 1995, um dos grandes itens que foram inseridos na norma foi o item 18.3, que trata justamente do PCMAT, que é o Programa de Controle e Meio Ambiente do Trabalho. Esse programa é justamente para balizar a implementação das medidas de proteção coletiva ou individual de acordo com cada fase da obra, que, consequentemente, são gerados riscos diferentes em cada fase da obra. Dando um exemplo para você, a fundação. Então, em fundação, você tem o risco de soterramento. Então, você tem que fazer as contenções, tem que fazer os escoramentos. Quando você passa para a parte de estruturas, que você já tem a edificação, ela começa a sair do chão, você começa a fazer os pavimentos, então você tem problema de queda de materiais, você tem problema de queda de trabalhadores, então aí já prevê a exigência dos guarda-corpos e das plataformas de proteção. Então, dentro de cada fase da obra, a NR 18 determina quais são as medidas mínimas de proteção que tem que ser implementada, e justamente com base nas proteções coletivas. Então, o PCMAT, quando você pega o item PCMAT, você vê que tem uma série de questões que tem que ser contempladas nesse programa, não só em relação às medidas de proteção, mas em relação aos cuidados especiais, aos projetos dessas medidas de proteção coletiva, questões voltadas também ao dimensionamento das áreas de vivência. Então, tudo isso está previsto no PCMAT. Se a empresa tem não só uma questão, uma política de segurança, mas tem um comprometimento na elaboração do PCMAT, no cumprimento desse PCMAT, sem dúvida nenhuma você vai reduzir bastante esse índice de acidentes graves e fatais que nós temos na indústria da construção.
O vice-presidente da FITCOM alerta, no entanto, para as ocorrências de doenças psicossociais que começam a surgir na atividade.
Na verdade, a indústria da construção, o foco da prevenção é sempre em cima nos riscos que causam acidentes fatais. Todos os riscos que provocam doenças, eles acabam ficando. E as doenças psicossociais, sem dúvida nenhuma, estão aparecendo na indústria da construção, porém ainda nós estamos alheios a esse tipo de incidência no setor.
E nós vamos ficando por aqui. Na próxima terça-feira, volto com mais informações para você. Participe, compartilhe. Pode Prevenir, o seu podcast de segurança e saúde no trabalho. Informação de qualidade, direto da fonte. Até lá!